É incrível o que fizeram com o Natal. E a igreja não tem clamado muito contra o que se fez com o Natal. Isto é a celebração do nascimento do Senhor. Mas as pedras começam a clamar. Tenho lido algumas manifestações pela imprensa. E no Jornal da Cidade de ontem, trouxe uma crônica de um jornalista que eu não conheço, talvez alguém dos irmãos conheça, de nome Flávio Tavares. E esse jornalista fez uma chamada na sua crônica assim: nada se diz do menino que nasceu. Não há uma notícia sequer sobre suas ideias. Está falando um homem que ele até pode ser cristão, mas é interessante que um jornalista, escrevendo uma crônica que não tem fundo, não tem desejo de edificar, nem de apresentar o evangelho, diz isto: perdoai-me, mas a travessura é heresia bem menor que tudo aquilo que a sociedade de consumo fez com o Natal. Hoje, qualquer criança dirá que o Natal é a festa do Papai Noel, um velhinho que ninguém sabe quem é, mas que deve ser mágico, pois está em todas as partes e repete sempre ho, ho, ho. A frase parece tosse, mas é tomada como saudação. Sociedade de consumo transformou o Natal nisso. Vulgarizou o festejo em vez de festejar. Amputou-lhe o significado, o abastardou e assim o destrói em vez de resgatá-lo. O Natal do menino Jesus desapareceu. Quem nasce a 25 de dezembro já não é o personagem histórico e bíblico concebido por Maria, filho do carpinteiro José, que desponta para o mundo como a estrela em nome da paz e do amor. Nós, como igreja, dizemos não a esse Natal do mundo. Os irmãos dizem não? Vamos dizer sim para a palavra de Deus, que nos fala como é que Jesus nasceu. Os irmãos vão ler a palavra para nós, podem vir aqui.
No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus.
Lucas, capítulo 2, do 1 até o 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Pedimos-te, Senhor, que nos abençoes. E o que é do teu querer venha ao nosso coração. E como tu sempre fazes, por tua palavra gera vida em nós. Amém. De acréscimo a estas leituras, quero ler o que Lucas descreve no início do livro de Atos, sobre a ascensão de Jesus. No capítulo 1, versículo 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Aleluia! Quando o querido Ismael me pediu para trazer uma palavra hoje, ele me disse assim, vai ser um dia especial, Moisés, olha, os anjos apareceram, uma milícia, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus quando Jesus nasceu. E nós podemos louvá-lo sempre por esse fato. Eu comecei a pensar em algumas coisas que Deus traz na sua palavra, que às vezes nós marginalizamos, não damos uma boa atenção e ficamos sempre rodeando os mesmos textos que conhecemos há bastante tempo. Eu recordo muito bem o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi. E eu ficava sempre em cima daquele versículo até que o Senhor me disse, mas eu falei outras coisas, viu? Nesse desejo de atender o pedido do colega e atender o que Deus queria, eu comecei a pensar muito, meus irmãos, sobre Maria. Muito. Os colegas lá que se reúnem comigo lá no salão da Igreja Filadélfia, eles brincaram comigo um dia, disseram que eu sou o mais católico dos protestantes. Porque volta e meia, eu fazia referência a alguma coisa que os católicos dão ênfase. E nós não. Acho que nós temos às vezes um sentimento meio fóbico. Se tornou uma fobia protestante. Qualquer coisa que é católico. Me recordo que quando nós ainda nos reunimos lá na Wesley, estávamos numa reunião onde havia muitos pastores evangélicos e lá pelas tantas eu nem reparei o que estava dizendo e eu falei assim, como nos disse a bem-aventurada Virgem Maria, meus irmãos, virgem, a reação foi muito séria, muito séria. Eu olhei a cara dos pastores, fiquei espantado com a reação deles. Aí eu disse, eu falei alguma coisa que feriu os evangélicos. Eu disse, olha, irmãos, hoje está se cumprindo essa palavra da Escritura, que está na Escritura, que é a palavra de Maria, que disse assim, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ou então, se cumprindo. Por que nós não podemos hoje, quando o mundo lembra o nascimento de Jesus, nós lembramos constantemente. Nós não precisamos de um dia de Natal para lembrar que Jesus nasceu. Mas por que que num dia como hoje nós não podemos dizer bem-aventurada Virgem Maria? Agora, podemos tirar a palavra virgem porque ela teve outros filhos. Mas reservamos esse título para quando ela teve Jesus, o seu primogênito. Amém? Comecei a pensar muito na Maria. Ela era muito, muito novinha quando o anjo veio e lhe fez a anunciação do nascimento de Jesus. Alguns comentaristas dizem que ela devia ser uma jovem de uns 16 anos, 15, 16 anos. E quando o anjo apareceu, a palavra diz, nós ouvimos isto, a palavra diz que ela perturbou-se. Perturbou-se primeiro com o aparecimento súbito do anjo. Eu me recordo que quando, no início, nós estávamos um dia na casa de Rogério orando, e a sua filha Daniela, pequenina, começou a dar uns pulinhos e dizer: olha o anjinho. Lembra, Alzira e Rogério? Olha o anjinho. E nós todos ficamos também bem excitados. Nós não estávamos vendo o anjinho, mas vimos que a criança, era evidente que a criança estava vendo o anjinho, então nós também ficamos assim muito comovidos. É natural que ela se perturbasse, mas não foi isso que a perturbou mais, não foi a presença do anjo. Foi o que o anjo lhe disse. O anjo lhe disse uma coisa muito séria para uma mocinha israelita, que ela ia ser mãe numa situação de não ter nenhum relacionamento com um homem. Eu falo de relacionamento íntimo. Como se dará isto? Perguntou a Maria. Não conheço o varão. Estava comprometida. O verbo conhecer nas escrituras é sempre usado para a relação sexual entre marido e mulher. Ela diz: não conheço o varão. E agora, como é que vai ser isto? Como é que eu vou ser mãe assim, nessa situação? O anjo lhe disse que o Espírito Santo viria sobre ela e o que seria concebido dela era do Espírito Santo. Aí a Maria teve uma reação muito bonita. Ela disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Sabe o que eu pensei esta semana, irmãos? Eu acho que eu nunca tinha pensado nestes termos. Que Maria, como toda mocinha israelita, devia ter um sonho acalentado de casamento. Até as nossas mocinhas aqui da congregação têm sonhos assim. E ela devia estar pensando. A mulher em Israel nunca podia tomar iniciativa de nada. No Antigo Testamento, a mulher é quase que um objeto, embora alguns homens de Deus tratassem as suas esposas de maneira extraordinária, mas um objeto. Nunca se fala que uma mulher podia repudiar o marido. Mas em todo lugar se fala que o marido podia repudiar a mulher. E essa menina, de nome Maria, esta mocinha, devia suspirar, como toda moça de Israel, por casamento, para ter vez na realização da sua pessoa como ser humano. Eu estou aqui, eu devo servir para alguma coisa, eu quero casar. E Nesta hora, Maria pôs de lado seus sonhos. Maria pôs de lado a sua boa fama. Jamais seria compreendida. Ficando grávida e não tendo relação com seu marido, supunha-se que ela era adúltera e em Israel deveria ser apedrejada. Maria não disse para o anjo, mas o que é que vão dizer de mim? Ela só pensou na questão do funcionamento do seu organismo, mas eu não conheço varão, isso não posso. Quando o anjo lhe disse, mas o Espírito Santo virá sobre ti, e o ser que há de nascer de ti será filho do Deus Altíssimo, Maria não hesitou um momento, meus irmãos. É por isso que ela foi realmente escolhida por Deus. Deus conhecia o seu coração. Que mulher bem-aventurada. Que mulher em Israel não gostaria de ser mãe do Salvador? Deus escolheu esta moça, porque ela estava pronta a dizer, colocando tudo o mais de lado, aqui está a serva do Senhor. Ah, nós até podíamos dizer, aleluia, que ela disse assim. Não podemos? Aleluia que Maria disse assim. Cumpriu-se a vontade de Deus. Ela ouviu do anjo uma coisa muito importante, que ouvem aqueles que estão prontos a dizer, aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor. Não haverá impossíveis para Deus. Amém? Todo aquele que diz de coração para Deus, aqui está o servo do Senhor, a esse Deus diz, não haverá impossíveis para mim. Afirme isso no seu coração. É possível que alguém aqui esteja que não tenha tido um encontro com Deus na sua vida, um encontro com Jesus, mas se hoje aqui disser para ele, aqui está mais um servo teu, eu quero ser teu servo, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, porque para Deus não há impossíveis. É certo isso, meus irmãos. Só Deus quer uma coisa de nós, disponibilidade. Deus quer pessoas disponíveis. Ele não faz nenhuma violência, ele não fez nenhuma violência a Maria. Ele a escolheu porque ela era uma moça que o temia no sentido bíblico da palavra, que levava Deus a sério. Ela reconhecia que este anúncio vinha do Senhor. E é por isso que ela se classifica como serva do Senhor. Maria nunca sonhou que ela ia tomar lugar na adoração de uma parte da cristandade e que iria ocupar, ia ser a que era representada por imagens de todo tipo. Nunca ela imaginou que se ergueria uma terrível idolatria em nome dela. Nunca. mas ela sabia o que agradava a Deus. Quando eu comecei a pensar em Maria nesses termos, eu comecei a pensar no tipo de pessoa ou de pessoas a quem Deus se revelou com anúncios especiais e experiências especiais na ocasião do nascimento de Jesus. Por assim dizer, eu fui escorregando de uma pessoa para outra ao ler as Escrituras nos textos que os irmãos nos leram aqui. Eu fui escorregando e logo em seguida cheguei ali nos pastores. Quase que posso garantir para os irmãos, eu não posso garantir, eu digo quase que eu não posso garantir, mas quase posso garantir que era um belíssimo grupo de analfabetos. Homens do campo, o trabalho deles era cuidar de ovelhas, eles cuidavam das ovelhas, certamente de vez em quando comiam ovelha. É, tem, nada de cobiça, hein? Cheiravam a ovelha, vestiam-se com roupas de estamenha grosseira, mas tinha uma coisa com aquele grupo de pastores. Eles conheciam o Senhor, porque o Senhor não está preso dos grandes intelectuais, dos sábios e poderosos deste mundo. Ele gosta de se revelar aos pequeninos. Jesus fez isso tão claro, que quando ele selecionou homens para seguirem, continuarem o seu ministério, ele fez com homens do mesmo tipo e disse para eles, apontando para as crianças, se vós não vos converterdes e não vos tornardes como estes pequeninos, não podereis entrar no reino dos céus. É, Deus tem um gosto um pouquinho diferente dos homens. Nós gostamos dos bonitos, dos inteligentes, dos cheirosos, dos agradáveis. Deus não leva em conta nada disso. Ele chega lá com o anjo dizendo essas palavras, né? Eu gosto muito dessas palavras do anjo. E uma vez já referi isto aqui, porque ela, a palavra do anjo que apareceu aos pastores revela o amor de Deus. E vou repetir o que disse aqui naquela ocasião. O anjo disse assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. É que hoje vos nasceu. O anjo não disse, hoje nasceu o Salvador. Lá em Belém nasceu o Salvador. O anjo disse, hoje vos nasceu, nasceu para vocês. Foi para ele, para eles e para nós que Jesus nasceu. Na minha conversão, eu não pensei que Jesus tinha nascido por mim especificamente. Eu sempre me via confrontado com a sua cruz. Até hoje, meu querido Salvador, amado Jesus. Aí nesta semana, quando eu li esse texto de novo, veio esta forte palavra do Senhor no meu coração. Nasceu por você. Podemos aplaudir Jesus que nasceu por nós. Jesus nasceu por nós. Jesus nasceu por nós. Louvado seja o nome dele. Sabe qual foi a reação dos pastores, irmãos? Primeiro apareceu uma multidão da milícia celestial. Obrigado, meu irmão. Aí a milícia celestial, eu fui olhar no dicionário se havia um outro sentido para essa palavra. É exército mesmo. Exército. Uma multidão do exército celestial. Glorificando e louvando a Deus. Fico imaginando, como eu já tenho dito para os meus amados, eu gosto de usar a imaginação dada por Deus e de modo mais santo possível. Fico imaginando como foi esse coral. Que coisa majestosa. Sempre eu brinco com os nossos queridos músicos aqui, eu digo para eles sempre, né, o Nilcinho já cansou de ouvir. Mas qualquer dia ele vai dizer, para Moisés, já sei. Eu sempre digo para eles, olha, vocês queridos vão para o céu, mas esses instrumentos não. Porque tem coisa muito melhor. E até profetizo que eles hão de tocar instrumentos preciosos no céu. Por causa da misericórdia de Deus tem por aqueles que têm uma afinidade com a música. A música está no coração do nosso Pai. Eu fico imaginando como foi aquele coral lá, na calada da noite. Ah, meus amados. Assim como o anjo não foi para todas as mulheres, foi para Maria, o anjo e o coral não foram para os poderosos em Roma, para os sábios assentados no Senado Romano, para os generais romanos, para os reis, imperadores, não foi aos poderosos deste século, foi procurar, o anjo, por ordem de Deus, foi procurar os homens mais simples. E aí, a reação deles foi igualzinha à de Maria. Não foi no mesmo sentido, mas igual a reação imediata, sem discussão. Isso mostra que Deus conhecia o coração daqueles homens. Diz assim o texto, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém. E as ovelhas? Alguém podia dizer, mas e agora quem cuida das ovelhas? Deixe as ovelhas aí, que para Deus não é impossíveis. Ele cuida. Se o anjo veio nos anunciar, vamos lá até Belém e vejamos isto que o Senhor, estes acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E gosto muito das primeiras palavras do versículo seguinte, descrevendo a atitude dos pastores, foram apressadamente. Quase que saíram correndo. E acharam, conforme o anjo havia dito, achareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E diz assim, vendo-o, os primeiros evangelistas estão aqui. No Novo Testamento, os primeiros evangelistas estão aqui. Vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aleluia! Discípulos mesmo. Os primeiros discípulos tinham recebido uma grande nova de grande gozo e não conseguiam retê-la no coração. Não dá para entender um discípulo que retém no seu coração. Não dá. Como é que um discípulo retém a boa nova de grande gozo, que é para todo o povo? Como retém no seu coração? Como é possível isso? Mas é uma nova de grande gozo. Quem diz comigo que é a maior nova que já recebeu? Quantos dizem comigo? Como pode um discípulo que reconhece isso conter-se e não dizer para os outros? E eu estou falando, irmãos, de uma coisa que experimentei. Agora, na celebração das bodas do Erasmo, estava sentado ali um senhor, de cabelo bem branquinho, até mais do que o meu, se é possível. E ele me disse assim: não tenho como agradecer que aquele dia tu foste lá na fábrica de sabão do meu pai e eu tirei o avental para sentar contigo e te ouvir. Eu quero dizer, meus irmãos, que foi no dia seguinte que Jesus me chamou para pregar o evangelho. Esse era o meu amigo mais chegado. Eu jogava futebol com ele. Jogávamos no mesmo time, no IPA. Éramos companheiros já há anos. E aí, nós já não estávamos mais juntos na escola, porque já tínhamos passado esta fase. Meu querido irmão Nísio Felipe Vazem. A primeira pessoa, depois que eu recebi aquela alegria, Liginha, estamos começando o nosso relacionamento. Ela foi a primeira a saber das pessoas da família. Foi porque ela estava sentada ao meu lado numa reunião de oração. Eu fui dizer aos meus pais. Fui dizer ao Otinho, como nós chamamos, o pai do João Nelson. E no outro dia, bem cedo, saí correndo da minha casa para ir falar com meu amigo Nísio, da nova, de grande alegria. Aí não era da minha salvação, mas agora Deus tinha me dito: vai em conta da minha salvação. Não posso compreender um discípulo que retém a nova de grande gozo. E quero desafiar, se há algum discípulo que está retendo, hoje, diga, como Maria, aqui está a serva, o servo do Senhor: eu quero fazer conforme a sua vontade. Saia depressa, quando sair daqui, com essa disposição dos pastores, e depois divulgue a boa nova de grande gozo que é para todo o povo. Eu comecei a pensar assim: uma senhora viúva, o nome dela é Ana, está aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, 84 anos. Eu me comovo quando penso nessa senhora, com 84 anos. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva agora de 84 anos. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção da sua cidade de Jerusalém. 84 anos. Ah, mas nessa idade a gente já pode dar uma parada. O coração que ama a Deus não pode ficar quieto. Quantos dizem amém? O coração que ama a Deus não pode parar. Alguém me perguntou se você vai continuar no pastoreio, pregando o evangelho, até quando? Até morrer. Até partir. Agora, se houver chance, lá em cima, encontrando com os irmãos, nós vamos lembrar todas as vezes que fomos anunciar o evangelho. Entre as lembranças queridas, vão estar as lembranças de quando anunciamos o evangelho. Tem um homem, está aí no mesmo capítulo, no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Eu ouvi alguém dizer que era sacerdote, mas o texto bíblico não diz que era sacerdote. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Não foi movido pelo costume. Foi movido pelo Espírito. Não foi movido pelo dia religioso. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, acho que ele pediu licença para José e Maria, não é? O que não diz. E o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aí Simeão abençoou. Que maravilha. Um homem simples. Nunca antes se falou neste homem nas Escrituras, nem depois. Ele até profetizou e disse uma palavra dura para Maria. Porque falou do que o Senhor faria, do que Jesus faria, e disse para Maria: mas também uma espada traspassará a tua própria alma. É por isso que quando os pastores foram lá ao presépio, Maria tinha uma disposição muito interessante. Diz o texto que ela guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Há um precioso livro sobre Lucas, que diz que ele é o único evangelista que conta essas histórias que hoje lemos aqui, e essas que estamos comentando, porque a Maria, que guardava estas coisas no seu coração, as contou para Lucas, porque ele mesmo disse que ele investigou cuidadosamente todas as coisas e conversou com Maria e recebeu estas histórias lindas que engalanam as primeiras páginas dos evangelhos. Homens e mulheres simples. Os anjos não foram ao Sinédrio, ao sumo sacerdote, aos escribas e fariseus. E Deus gosta do simples de coração. Mas eu quero voltar um pouquinho para a história de Maria. Eu estou ficando meio mariano, não é, irmãos? No bom sentido. Diz que ela deu à luz o seu filho primogênito e o enfaixou e o deitou numa manjedoura. Eu fiquei lendo o texto e li várias vezes esse texto e descobri uma coisa. Que ela não ficou numa estalagem de primeira, nem numa de segunda, nem numa de terceira. É interessante que no original está escrito que a hospedaria é... Como é a palavra? Eu esqueci. Acatálomá. É uma hospedaria de segunda mesmo. Que no catálogo ficam também os animais. E esse, o último irmão que leu o texto, leu, diz assim, não havia lugar para eles na hospedaria, mas existe uma outra hospedaria, de mais categoria, que se chamava Pankeion. E não ficou nessa hospedaria de primeira qualidade, nem na de segunda ou terceira, onde ficavam também animais, havia uma parede, e os proprietários dos animais se alojavam do lado. Mas nem isso. Maria, mocinha, tendo seu filho, nas piores condições possíveis, sem médico e sem parteira, certamente o trabalho de parto ela enfrentou sozinha com seu marido. Ela mesmo, o anjo disse que ela enfaixou o menino. Ela mesmo que fez tudo. Que solidão. Pode deixar, meu irmão. Deixa assim. O Wilson cuidadoso está com medo que eu escorregue. Isso também se chama amor. É verdade, irmãos? Mas o Senhor estava cuidando dela. Ele não era o que haveria de suprir o impossível, fazendo com que o impossível acontecesse. Ele é aquele que também dirige no possível. Mas quando eu comecei a pensar nesses personagens todos, o Senhor falou assim comigo: olha para o meu filho, Moisés. Deixa estes personagens. Olha para o meu filho. Eu falei para o Senhor assim: te dou graça, Senhor, que eu posso olhar para o teu filho, sim, e te obedecer. E olhar para o teu filho. E aí o Senhor me falou muito do segundo advento, da segunda vinda do Senhor. Eu estava olhando para o primeiro advento e me enriquecendo com a experiência dessas pessoas simples, humildes, pequenas, aos seus próprios olhos, mas visitadas de modo tão glorioso pelo Senhor. Eu estava me enriquecendo com isso. Aí o Senhor disse: olha o meu filho. E lembrei das palavras do anjo. Não sei se era o mesmo anjo ou os mesmos anjos, não sei. Mas o anjo se colocou ao lado dos discípulos que olhavam para ele. E perguntou-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido nos céus, assim virá, virá do modo como o vistes ir para os céus. Uma transformação completa da história. Completa. Dependência na primeira vida, vinda. Glorioso na segunda vinda. É verdade que o seu nascimento é cercado de fatos gloriosos. Mas ele mesmo, meus irmãos, estava ali. Uma criancinha. Dependendo que o seu pai e sua mãe fugissem para o Egito para escaparem da sanha de Herodes. Uma criancinha inerme, vamos dizer assim. Sempre me impressiona esse lado do amor de Deus em Cristo. De Cristo sair da glória que tinha. Aquela multidão da milícia celestial que apareceu aos pastores não é nada. Ele tinha o louvor e a adoração de toda a corte celestial, se podemos chamar assim de corte. Isso que nós cantamos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Não precisava as portas levantarem as suas cabeças, porque ele já estava lá. Ele gozava da adoração e do louvor de toda a multidão da milícia celestial e todos os santos que já estavam na glória. O amor de Jesus é ter se feito assim. Um pequenino, um bebezinho, nas mãos de uma jovem inexperiente nas coisas da vida, na sua solidão. Esse é o amor de Jesus. O amor de Jesus, irmãos. Mas o Senhor me disse: Moisés, acende, reacende no teu coração a chama da esperança, porque ele vai voltar em glória completa. O Senhor Jesus mesmo disse no sermão chamado, obrigado amado, chamado sermão profético, que está lá em Mateus 24, ele disse: porque assim como relâmpago se mostra no Oriente, aparece, surge no Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Estava voltando, falando da sua própria vinda. Como os apóstolos falam disso? O Paulo diz: aguardando nós, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outros lugares ele diz: na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aleluia, papai e mamãe vão vir juntos. Se eu já tiver partido, os irmãos podem ficar certos que também vou voltar junto com eles e com Jesus. Virá em glória. Ele estava respondendo, quando Jesus falou como é que ele ia aparecer, ele estava respondendo a uma pergunta dos discípulos. E logo que Jesus começou a ensinar, lá no sermão profético de Mateus 24, eles disseram: que sinal haverá, Senhor, da tua vinda? Então Jesus começou a falar-lhes assim: diga para seu irmão que ele vai vir em poder e grande glória. Pode dizer. É bom falarmos estas coisas uns para os outros. Amém? Meu Moacir, ele virá, meu irmão, em poder e grande glória, Moacir. Aleluia! Jesus virá, meu amado. Que coisa maravilhosa que o Espírito Santo acende essa segurança, essa certeza no nosso coração. Jesus virá outra vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu reino não terá fim. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. E é a última coisa que eu quero dizer agora nessa palavra. Maria disse para Jesus assim: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E Jesus nasceu. E ela acompanhou toda a vida terrena de Jesus. Quando ele saiu na missão com os 12, ele foi com um grupo de mulheres também. Maria. E ela pôde ver o seu filho em tudo. Sofrer com o seu filho. E alegrar-se com o seu filho. Muitas vezes quieta, não podendo mudar as situações. Como quando ele foi martirizado e crucificado, a Maria não pôde mudar nada. Ficou quieta. Mas seguramente, quando ela ouviu aquelas palavras de Jesus, ditas a João, filho, eis aí a tua mãe. Ela deve ter pensado como a mãe que vê no seu filho o fruto da sua vida e do seu ensino. Como aquela senhora sobre ti. Aquela mamãe sobre ti. Valeu a pena viver sempre cumprindo a vontade do Pai. Valeu a pena. E ela pôde, até o fim, acompanhar o seu filho e depois estar lá com os 120 e receber a vinda do Espírito Santo prometido pelos profetas e pelo próprio Jesus e ficar cheia do Espírito de Deus e da alegria daqueles que recebem o batismo no Espírito. Mas se você quer acompanhar Jesus, ouvindo com ele, ou saindo daqui com ele, você também tem que dizer hoje mesmo para ele, eis aqui a serva, o servo do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Você diz isto e vai acompanhar Jesus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E ninguém poderá roubar isso de você. Porque é vontade de Deus que estejam com ele aqueles que o escolhem e que querem sempre cumprir a sua vontade. Quanto ao Senhor, seus olhos percorrem a terra para se tornar o quê? Forte! Desculpe, Alzira, aqui falar tão forte perto de ti. Mas é forte mesmo, Alzira. Para se tornar forte para com aqueles cujo coração é completamente dele. Ajuda-nos, Senhor, a ser assim. Simples. De coração, Senhor. Porque sabemos muito bem que tu te agradas dos simples. Pedimos-te, Senhor, que nos assistas com teu Espírito Santo, para que não caiamos em tentação, para que não olhemos nem para a esquerda, nem para a direita. Pelo contrário, nossos olhos estejam fixos no teu Filho. E o teu nome seja engrandecido em todas as coisas. Não só de nossa vida pessoal, mas na vida da tua amada igreja. Abençoa nossos irmãos, Senhor, reunidos noutros lugares nesta noite. E nós te agradecemos porque já ouviste a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
de Deus, Santo do céu, graça de Deus pra nossa vida. Deus, glória de Deus.